o empréstimo. Os juros serão diferenciados para as mulheres de 11,5% ao ano, enquanto que para os homens de 12,6%. O governo vai destinar 30 bilhões de reais para o programa e exigir das montadoras que a ele aderirem a obrigação de conceder um desconto mínimo de 5% para os motoristas. Ao lembrar que depois da pandemia muitas pessoas optaram por se deslocar por meio de transporte individual compartilhado, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, elogiou a iniciativa do governo.
O governo acerta ao atender milhões de trabalhadores brasileiros e brasileiras que trabalham nesta área, dando uma condição semelhante a outros trabalhadores e outros segmentos da economia que têm acesso a crédito, que tem estímulo para poder melhorar a sua condição de trabalho e melhorar a sua renda.
Também do PT, o senador Camilo Santana, representante do Ceará, lembrou que a MP vai beneficiar ainda os motoristas que, por não terem carro próprio, alugam veículos para transportar os passageiros pelas ruas do Brasil.
A iniciativa pode beneficiar cerca de 1,4 milhão de trabalhadores brasileiros, homens e mulheres que acordam cedo, enfrentam trânsito, insegurança, jornadas exaustivas e que muitas vezes comprometem boa parte da renda no aluguel de um carro para poder trabalhar.
De acordo com a medida provisória, quem aderir ao programa poderá incluir no valor das prestações os gastos com seguro e equipamento de segurança do veículo, desde que não ultrapassem 10% do valor do carro. Antes de ser votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, a MP será discutida por uma comissão mista de deputados federais e senadores.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso derruba veto que proibia repasse a municípios inadimplentes.
Deputados tornam crime o aumento abusivo de preços dos combustíveis.
Hugo Mota destaca a atuação da Câmara no enfrentamento ao feminicídio.
Plenário muda regras para atuação dos órgãos de fiscalização ambiental.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que altera a legislação ambiental para impedir a suspensão de empreendimentos rurais sem notificação dos órgãos de fiscalização. Saiba mais detalhes sobre a proposta com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que altera a lei dos crimes ambientais para proibir o embargo de empreendimentos rurais com base exclusivamente em ferramentas de detecção remota, como imagens de satélite que apontem desmatamento. O projeto apresentado pelos deputados Lúcio Moschini, do PL de Rondônia, e Zé Adriano, do PP do Acre, estabelece novas regras para a atuação dos órgãos de fiscalização ambiental. Na prática, antes da aplicação de medidas mais severas, como embargos ou paralisação de atividades, o autuado deverá ser notificado e ter prazo razoável para apresentar esclarecimentos quanto à infração tiver sido identificada apenas por monitoramento remoto. O texto aprovado também determina que, se for constatado dano ambiental, a fiscalização poderá adotar medidas administrativas cautelares para impedir o agravamento desse dano ou para garantir a recuperação ambiental. Mas essas medidas não poderão ser utilizadas para antecipar punições aos empreendimentos. Relatora da proposta, a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, argumentou que a proposta fortalece o direito à ampla defesa e ao contraditório, sem retirar o poder de fiscalização dos órgãos ambientais. Para ela, imagens de satélite não podem substituir o direito de defesa e até fumaça de fogão a lenha pode ser confundida com queimada. O autor da proposta, Lúcio Moschini, disse que o objetivo é apenas garantir o direito de defesa antes do embargo do empreendimento.
Nós queremos que o satélite continue fiscalizando, sim. Antes, porém, que dê o direito de defesa ao produtor rural. Detectou? Perfeitamente. Então notifique o produtor. O ônus da prova hoje é todo do produtor. O satélite não sabe se você tem uma licença de desmatamento. O satélite não sabe se houve uma tempestade e caiu uma árvore, mas o que o satélite faz, através de IA, é embargar.
A deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, ex-ministra do Meio Ambiente, disse que o projeto dificulta medidas imediatas de proteção em áreas remotas e pode colocar fiscais de órgãos ambientais em risco.
O que estão querendo é voltar o tempo da impunidade. Não é para corrigir injustiça. Injustiça é expor o fiscal do IBAMA, do ICMBio, aí para uma operação corpo a corpo e ser recebido com bala por pessoas que invadem, que fazem grilagem em terra pública, em terra indígena, em área do governo federal. Isso sim é injustiça. A justiça é usar a tecnologia.
O projeto que proíbe o embargo de empreendimentos rurais com base apenas em infrações detectadas por imagens de satélite seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, critica iniciativas apoiadas pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele afirma que os projetos defendidos podem fragilizar mecanismos de proteção ambiental, favorecer mudanças em áreas de conservação e enfraquecer o combate ao desmatamento ilegal.
No entendimento de Nilton Tato, parte da bancada ruralista adota posições contraditórias ao apoiar compensações por perdas climáticas, enquanto, por outro lado, defende medidas que agravam a crise ambiental. Educação.
O plenário da Câmara aprovou novas regras para reajuste do piso nacional dos professores do ensino básico público. Quem tem mais detalhes sobre o tema é a repórter Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que altera as regras de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica pública. A partir da medida, o piso salarial dos professores do magistério passou a ser de R$5.130 para professores com formação em nível médio. Antes da medida provisória, o aumento anual do piso era calculado com base no crescimento do valor anual por aluno do Fundeb. Segundo o governo, esse modelo gerava distorções, porque dependia apenas da variação do valor mínimo por aluno definido nacionalmente. Com a medida provisória, o reajuste passará a considerar a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, somada a 50% da média de crescimento real das receitas do Fundeb nos últimos 5 anos. Segundo o Ministério da Educação, pela regra antiga, o reajuste de 2026 seria de apenas 0,37%. Já com a nova fórmula, o aumento ficará em 5,4%, com ganho real acima da inflação. Relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil de Tocantins, argumentou que a medida busca garantir valorização dos profissionais da educação sem provocar mudanças bruscas nas contas de estados e municípios. Outra mudança aprovada amplia o alcance da política para incluir professores contratados por tempo determinado, ponto defendido pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
Não há professores de primeira ou de segunda categoria na escola. Nós queremos concursos públicos, mas ao mesmo tempo reconhecemos que ao longo dos últimos anos, praticamente 50% do efetivo dos educadores e educadoras das escolas públicas são de professores com contrato emergencial.
O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, destacou que a proposta iguala a remuneração de professores do ensino infantil e fundamental.
Isso aqui agora, os professores do magistério serão tratados todos iguais, professor do ensino infantil, professor do ensino fundamental, todos serão tratados igualmente. Agora, até mesmo os professores contratados por tempo determinado. Todos terão o mesmo piso salarial.
O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, votou contra a proposta, argumentando que o atual piso salarial do magistério ainda não é pago corretamente em muitos municípios.
Que os tribunais de contas apontam que mais de 80% já não paga o piso atual. Aí o Congresso Nacional, sem fazer nenhum sacrifício próprio, porque dinheiro não falta, o que falta é cortar na carne do próprio Congresso, dos privilégios, inclusive dos próprios parlamentares, para de fato ter esse recurso para os municípios e para os estados.
A medida provisória que altera as regras do piso salarial nacional dos professores da educação básica seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Segurança Pública. Paulo Marinho Júnior, do PL, critica a situação da segurança pública em Caxias, apontada por ele como a cidade mais violenta do Maranhão. O deputado questiona a ausência de representantes do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal em audiência pública realizada no município sobre o tema.
Paulo Marinho Júnior afirma que agentes de outros estados têm sido mais eficientes no combate ao crime do que as forças de segurança do Maranhão. Ele ainda cobra esclarecimentos sobre denúncias de atuação do crime organizado e a possíveis irregularidades envolvendo agentes públicos de Caxias.
Presidência.
O presidente Hugo Mota ressaltou a atuação da Câmara com a aprovação de mais de 70 propostas para fortalecer políticas de enfrentamento ao feminicídio e à violência contra as mulheres. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou que desde a assinatura do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, os deputados aprovaram um conjunto de 73 propostas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e ao combate ao feminicídio no país. A declaração foi feita durante cerimônia, que marcou 100 dias da iniciativa, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de autoridades dos três poderes.
O feminicídio é um flagelo que nos envergonha como nação, mas a união entre os poderes demonstrada neste pacto e a determinação do Parlamento brasileiro em legislar com rigor e sensibilidade apontam o caminho para que em um futuro próximo nenhuma cidadã precise temer por sua vida apenas pelo fato de ser mulher.
Hugo Mota reforçou que a Câmara tem priorizado medidas de prevenção, proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Entre as iniciativas citadas está o programa Antes que Aconteça. A proposta prevê a implantação de salas lilás, casas-abrigo e a atuação de defensoras populares capacitadas em direito das mulheres.
A iniciativa contempla a implantação de salas lilás, casas-abrigo e a atuação de defensoras populares, lideranças comunitárias capacitadas em direitos das mulheres. A educação também será um dos pilares desse esforço, porque é assim que transformamos o país. A partir da base.
A coordenadora da bancada feminina, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, destacou os avanços na legislação brasileira, desde a assinatura do Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio.
Para nós é um motivo de muito orgulho nesses 100 dias mostrar o tamanho da colaboração do Poder Legislativo, também junto aos outros poderes, Poder Executivo e Judiciário, de que nós temos aqui uma bancada comprometida a colocar as mulheres como protagonistas e prioridade.
O presidente da Câmara mencionou ainda projetos aprovados recentemente pela Casa, que já se transformaram em lei, como o uso da tornozeleira eletrônica por agressores e a tipificação da violência vicária e do vicaricídio. A Câmara também aprovou a quebra de sigilo bancário em ações de alimentos, quando houver suspeita de ocultação de patrimônio, entre outras propostas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra a cassação do prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro. O deputado afirma que a decisão ocorreu após denúncias de irregularidades em contratos da área da educação, incluindo transporte escolar e aquisição de kits para estudantes.
Leonardo Monteiro parabeniza a atuação da Câmara Municipal e de lideranças políticas de Governador Valadares para dar continuidade ao processo. Para o deputado, a votação que resultou na cassação representa um esforço de enfrentamento à corrupção no município mineiro.
Votação.
Deputados e senadores derrubaram o veto presidencial à proibição de que municípios inadimplentes recebam recursos federais. A repórter Silvia Munhato acompanhou sessão do Congresso e tem outras informações.
O Congresso Nacional derrubou 4 vetos do Executivo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 para permitir repasse de recursos federais para obras de estados e municípios e para convênios com municípios que estão inadimplentes. A sessão também foi marcada por pedidos de parlamentares por uma CPI mista sobre o Banco Master. 2 dispositivos mantidos na LDO prevêem recursos para obras de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou escoamento produtivo e para despesas relativas à malha hidroviária. Mas o Executivo argumentou que os recursos federais não poderiam custear despesas locais. Outro dispositivo permite a doação de bens, valores ou benefícios pela administração pública em período eleitoral, mas o governo federal alegou que a medida é inconstitucional. Também foi mantido o dispositivo que permite convênios com municípios de até 65 mil habitantes que estão inadimplentes. Apesar dos vetos iniciais, vários parlamentares que apoiam o governo declararam que votariam contra apenas o dispositivo sobre doações em período eleitoral. Foi o que disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Porque ele permite a compra de votos. Na verdade, você poder doar em período eleitoral bens, uma série de equipamentos utilitários, benesses para a população, significa descumprir a lei eleitoral, que tem essa vedação muito sadia.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defendeu a derrubada dos vetos porque eles estariam prejudicando a população.
Para impedir o escoamento da produção, para impedir que aquelas pessoas que moram nos rincões mais distantes do nosso país, as pessoas mais simples, pobres, vulneráveis, miseráveis, não tenham acesso à produção.
No início da sessão, vários deputados e senadores pediram ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, que lesse requerimentos de abertura de CPIs mistas para investigar denúncias relacionadas ao caso do Banco Master. Um dos que pediu a CPI foi o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que aparece em conversas gravadas com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Nas conversas, ele busca recursos para o financiamento do filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar a sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas como exemplo de compliance. Esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa urgentemente dessa CPMI.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que o senador poderia aproveitar a tribuna para responder os questionamentos sobre sua relação com Vorcaro.
O senhor foi visitar ele um dia depois que ele sai da prisão com tornozeleira eletrônica? Quer dizer que não sabia dos envolvimentos dele? Vossa Excelência não sabia da aplicação do Rio Previdência, governado pelo seu partido, no seu estado, pelo PL, Cláudio Castro, 970 milhões?
O senador Davi Alcolumbre ouviu as reivindicações, mas indeferiu os pedidos, afirmando que a decisão sobre o aumento da leitura dos requerimentos de CPI é da presidência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia. A Câmara aprovou projeto encaminhado pelo governo que pune com prisão aumento injustificado no preço dos combustíveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão, além de multa, para quem aumentar sem justa causa o preço de combustíveis, considerados bens de utilidade pública. A proposta altera a lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. O projeto considera sem justa causa o aumento de preços que não tenha relação com a elevação dos custos de produção, distribuição e importação dos combustíveis. As penas poderão ser aumentadas até a metade se o aumento injustificado ocorrer durante calamidade pública ou crise de abastecimento. Para apurar a existência do crime, o Ministério Público deverá firmar acordos de cooperação com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A proposta original do governo previa pena de até 5 anos de prisão, que foi reduzida para 4 pelo relator, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, após negociação com os diversos partidos. De acordo com a justificativa do governo, os combustíveis possuem importância estratégica para o funcionamento da economia e a proposta corrige uma lacuna legal nas relações de consumo. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, criminalizar o aumento de preços vai provocar desabastecimento de gasolina e óleo diesel. Já o deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, diz que já existem instrumentos administrativos para penalizar quem aumentar os preços para ferir a concorrência e o consumidor.
Nós entendemos que é um projeto inócuo. Está criando na prática mais uma possibilidade de incriminar posto de gasolina, de prender dono de posto. Hoje, nós já temos um sem número de leis que defende a liberdade econômica, que defende o consumidor, que dá um conjunto de ferramentas para o Ministério Público, para a Polícia Federal, que na prática, no mundo real, no dia a dia, vai chover no molhado, porque as ferramentas já estão aí.
O relator Merlong Solano defendeu a necessidade de punir empresários que aumentarem preços sem justificativa. Segundo ele, foram registrados aumentos abusivos e injustificados mesmo depois das medidas adotadas pelo governo desde o início da guerra entre os Estados Unidos e o Irã.
A gente está tendo aí um fundo, um subsídio para o setor de R$ 3 por cada litro.
ainda assim se mantiveram os aumentos. Diante deste quadro, da persistência do setor de combustível em elevar seus preços de maneira injustificada, porque o Brasil só consome de gasolina importada 15% de toda a sua demanda. De óleo diesel, a parte importada só chega a 30% de todo o nosso consumo.
O projeto do governo, que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão para quem aumentar sem justa causa o preço de combustíveis, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, denuncia a precariedade e a curta durabilidade de pontes estratégicas na região norte. Ele cita como exemplo a ponte sobre o rio Araguaia, que liga seu estado ao Pará, interditada com menos de 15 anos de uso e prejuízo de R$76 milhões.
Outro caso citado pelo deputado ocorre em Pedro Afonso, onde uma ponte de R$100 milhões, entregue em 2014, está parcialmente interditada. Ricardo Aires exige a atuação imediata do TCU para investigar os métodos construtivos e o processo de execução dessas obras.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, pede agilidade na remoção de uma torre de energia que, segundo ele, está impedindo o avanço de obras de duplicação na rodovia Presidente Dutra e a construção de um acesso viário na Baixada Fluminense.
Bebeto também cobra providências de órgãos reguladores diante do atraso nas intervenções viárias. Além disso, ele defende a continuidade de obras de mobilidade urbana, incluindo a construção de viadutos considerados estratégicos para reduzir congestionamentos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYR 967, canal 288, 105.5 MHz, transmite Rádio Entre Rios Limitada, Palmito, Santa Catarina.
Embaixador e Matheus e Cauã. Gustavo Lima, vamos ver.
Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos. Quando você vai lá em casa, eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás. O pouca que me traz paz. Tá na hora de me apresentar pra sua família, ou vai ficar me escondendo na sua galeria? Eu não tô aqui pra te impressionar, mas é impressionante, cê fez eu amar.
Eu era o mala dos porta-mala, disparador de alarme, abridor de lar. Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara. E era o me apresentar pra sua família, ou vai ficar me escondendo na tua galeria? Eu não tô aqui pra te impressionar, mas é impressionante, cê fez eu amar. Eu era o mala dos porta-mala, disparador de alarme e abridor de lata. Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara. E era o
PTB Pré-Moldados é referência em qualidade e resistência na fabricação de produtos de concreto para a construção civil. Trabalhamos com uma linha completa para a sua obra: lajes, lajotas, meio-fio, postes para cercas e alambrados, além de pavers, pisantes para jardim e jardineiras decorativas. Tudo com a solidez que só o concreto de verdade oferece. Endereço: Rua Fernando Otto, em frente à Borracharia do Mancha. Fale com o Maurinho pelo fone Whats 49 98805 3554. TTB Pré-Moldados, construindo com qualidade e confiança.
Joalheria e Ótica Confiança informa. Hora certa.
10:03. Rádio Entre Rios FM. Sempre com você.
Além do horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Contagia 105.5 FM, a sua rádio.
Suspendi
passa, mais aumenta a graça em te viver. Ah, sai sem eu dizer. Tem mais no que te mostro, não escondo quanto gosto de você. Tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Mas o tempo passa por você. E ah, sai sem eu dizer. O tanto que eu gosto, me desmancho quando encosto em você. Quase para, me encaixo no teu cheiro. Quase para, me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo, a mão ampara a calma, encosta lá na alma, e o corpo vai sem medo, descasca teu segredo, da boca sai, não para, é o coração que fala, o laço é certeiro, metade.
Frequência 105.5, Rádio Entre Rios, a rádio da comunidade, Palmitos, Santa Catarina.
É que quando ela chega, param os segundos, quebram todos os relógios, todos os assuntos. Ela é mó correria, eu sou vagabundo. Veio lá do interior pra dominar o mundo e levou meu interior pra dentro dela. A gente vive um romance tipo de novela, e esses dias faltou luz, nós acendeu as velas. Chegamos a ver dois passarinhos trocando uma ideia. É que meu pensamento até falou mais alto. O cara lá de cima me mandou recado, dizendo: ô, seu vacilão, se você demorar, ela vai botar um outro doido em seu lugar. Quando é pra ser, não adianta tentar fugir. O destino que quis assim, eu perto de você e você perto de mim. Não adianta tentar fugir. O destino que quis assim, é eu perto de você e você.
Eu que era o bicho solto, agora tô lascado. Ando
andando de mão dada e pra todo lado. Os meus amigos me tirando, tá apaixonado. Falando pelas minhas costas que eu sou pau mandado. Lavei meu pensamento falando mais alto. Eu quero andar sozinho ou acompanhado. É melhor deixar fluir e não me estressar. O universo sempre bota tudo em seu lugar. Quando é pra ser, não adianta tentar fugir. O destino que quis assim. Eu perto de você e você perto de mim. Não adianta tentar fugir. O destino que quis assim é. Eu perto de você e você perto de pra mim. Pra que segurar se é maior do que a gente? Tudo que se sente é tão lindo e mexeu comigo. No fundo do peito tô vivo. Vai que dê. Amigos falando, foi tu que fez vagabundo mudar. Quando é pra ser, não adianta tentar fugir. O destino que quis assim. Eu perto de você e você perto de mim. Não adianta tentar fugir. O destino que quis assim. Eu perto de você.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
O rádio tá no forró da manhã, no carro da estrada, na praia, no celular. É notícia, música boa e companhia todo dia. Rádio, é só ligar. Uma campanha, Aberte e Acaete.
10:27.
Vou falar que o nosso lance já passou, eu quero terminar. Dá um beijo e vai logo tirando a roupa. Não resisto à tentação dessa garota louca. Jura que agora é pra valer e que vai mudar. No outro dia o clima pega fogo, já é confusão. Sombra fala que é paixão. Briga, grita, xinga que eu sou um galinha. Mas também sou tudo e não sai da minha. Onde eu fui amarrar meu coração. Fogo já é confusão. Tem ciúme até da minha sombra, fala que é paixão. Briga, grita, xinga que eu sou um galinha. Mas também sou tudo e não sai da minha. Onde eu fui amarrar meu coração.
Amor, de balançar as estruturas. Mas
Rios, 105.5 FM. Muito mais rádio.
Essa canção, com a graça de Deus, nós da Banda Legal queremos cantar com os amigos, para todos os amigos da gente. Amigo, palavra de se falar, às vezes difícil de se guardar. Que bom ter você, amigo, de coração. Perto ou longe, nunca desista, não. Um abraço, um aperto de mão. Amigo, tenha Deus no coração.
Amigo do peito, amigo, irmão. Amigo é aquele que estende a mão nas horas difíceis, amigo de fé, está sempre pronto pro que der e vier.
Amigo do peito, amigo, irmão, amigo é aquele que estende a mão nas horas difíceis, amigo de fé, está sempre pronto pro que der e vier.
Mas é tão bom ter um amigo e poder contar contigo, sem ter hora e lugar, sem ter medo de te procurar.
Está tão longe.